Viva crítica, ela consegue reabordar os temas que estão aqui no museu e levar para esse outro espaço.
Sim, mas só uma pergunta, desculpe, mas esses tempos, quem definiu?
São tempos que estavam...
O projeto estrutural do museu, é quem decide, quem decidiu?
Isso está...
Posso responder.
É, tá.
Como é que foi o processo de criação do museu, é isso aqui? Não é o ideário, mas a estrutura dele.
O museu ele não nasceu, né? Ele tem um trabalho de memória, de registro de história oral, que a gente tem muita coisa.
Foi na história oral.
História oral, a gente tem, inclusive, projeto para colocar lá atrás, que enfim, a estrutura não permitiu ainda, mas existe projeto para as pessoas ouvirem, verem,
orais,
e ouvirem,
né?
Inclusive, né, os depoimentos, né, da história oral e mapas da maré. Né? Então tem um trabalho já desenvolvido já, inicialmente desde 89. Paralisou em 94 e depois retomou em 98. Né? Então, mas a ideia de museu não existia, nunca existiu, né, no pensamento. Enfim, a ideia era trabalhar a questão da memória para o morador conhecer a memória.
Isso é o SEAGM.
Isso pelo SEAGM. O museu é SEAGM, na verdade. O museu não é instituição.
Sim, mas a memória, quer dizer, está muito na história do SEAGM.
Sim.
A valorização da memória.
Sim,
né?
Sim. Começou com a ideia do SEAGM.
E o museu desdobra daí.
Da questão da memória, exatamente. E a questão foi a concepção ela foi construída com um grupo, pelo menos de 5 pessoas do museu, que estavam trabalhando com memórias, aliado também a 2 pessoas do departamento de museus do IFAM, que lá em 2001 apontaram que isso aqui poderia ser um museu, o nosso trabalho de memória poderia gerar um museu. E isso em 2001, e o museu só veio à tona em 2006. Mas em 2004 é que nós fizemos uma exposição no Museu da República, e a convite da direção do Museu da República, né, é que hoje é o reitor da UERJ, né, o Ricardo.
Caveral.
Exatamente. Hoje, atualmente, diretora do Museu da República é Magali Cabral, que é uma grande parceira nossa, inclusive. Mas o Ricardo convidou, né, e com o técnico dele da museologia lá, o Mário Chagas, que é um museólogo. Engajado socialmente, ele diz, olha, então vamos fazer uma exposição no Museu da República. E a partir dessa exposição, a gente pensou em fazer uma exposição com objetos e fotos. E nós espalhamos pela maré essa notícia e os moradores começaram a doar objetos, fotos. E a gente fez uma instalação em 2 salas, palácio lá do Catete. E a partir disso a gente viu, olha, a gente pode crescer. No sentido de trazer o morador ali para doação, para empréstimo, seja lá o que for, participar de alguma forma. E ali vimos que era possível concretizar a ideia de um museu. E a gente pensou coletivamente, no sentido, não foi tão ampliado, não existia um fórum de moradores para pensar, mas foram essas pessoas que pensavam a memória e pensou a ideia, a concepção, com várias coisas, pensando de várias formas. Mas a gente fez um calendário em 2005, Família da Maré, um calendário com fotos, com narrativas. A gente tem só um só. Eu nem tenho esse calendário porque eu tive que dar, porque os moradores começaram a procurar o calendário. A gente não conseguiu fazer mais de 500 calendários. E esse calendário tinha foto de um morador com um extrato de história oral. E aí a gente pensou um calendário. Jacques Legoff deu um texto do calendário. Uhum. Interessante. E a gente pensou em ter um calendário 12 meses, o relógio, 12 tempos, pensamos em Cazuza, o tempo não para, Gilberto Gil.
Essa é a origem dos tempos aqui?
E aí começa a pensar, mas quais? Podemos pensar ainda do calendário, não, os tempos, né, os 12 tempos, são mais de 12 tempos, claro, é infinito, né, não sei, não tem determinação. A gente pensou, vamos fazer os tempos da maré, é o tempo da pesca, não, vamos dar o tempo da água aqui, o tempo da água ele absorve melhor, ele congrega mais, vamos pensar os tempos. Aí começou a se pensar nos tempos. Agora, o esquema museográfico, né, o desenho, a cenografia, sim, a cenografia é o Marcelo Vieira, que é morador da Maré também, um dos fundadores do museu, que pensou depois de uma semana, costumo brincar que ele ficou uma semana sem dormir, e trouxe a maquete lá pra gente, desenhada a maquete, né, pensando nessas coisas de entrada, de labirinto, assim, cores, né, do barro, que é o barro da seca, né, da terra seca, cai na água, que é o azul da Bahia, o azul da Maré, né, enfim. Então, tem uma série de questões. A concepção foi mais ou menos por esse caminho, em relação aos tempos. Que são os tempos, não são os tempos só da Maré. São os tempos de qualquer comunidade, sociedade,
enfim. É, quer dizer, é o que é a singular da maré, né? Existem coisas que são singulares da maré,
sim,
são únicas, né? São únicas, mas na verdade há uma passagem aí para uma convenção, entendeu? Concerne o tempo, né? A marcação do calendário, por exemplo. Então você tem convenções. E aí, algo que eu estava perguntando antes era aquilo que o Marcelo estava falando, quer dizer, ele está dizendo, não, eu não quero chegar aqui e de repente botar um somzinho de água aqui no tempo da água, entendeu? E depois chegar ali e fazer uma outra coisa óbvia, né? Sei lá, com relação a um outro tempo qualquer, tempo da violência, estamos obtidos. Não, realmente não se trata de sonorizar o óbvio, né? Acho que isso aí não tem sentido. Então, o que eu estava pensando aqui é se dava para, nos tempos que já estão aí estabelecidos, esses 12, né, criar algumas decomposições temporais para poder fazer uns ciclos aqui dentro, né, movendo isso um pouco mais, porque isso poderia dar uma renovação permanente. Porque o que acontece com qualquer museu, não estou dizendo esse aqui, eu acho que é qualquer um, há um certo esgotamento. Você visita uma vez, visita duas vezes. Se você tiver algo a fazer lá dentro, você volta. Se você não tiver algo a fazer lá dentro, você não volta, porque você já visitou, você já conheceu. Claro que nunca te esgota, mas já conheceu, né? Então, para manter o movimento, para que você volte e que continue vindo, né, não bastam cursos. Eu acho que teria que ter outra coisa, né, que diz respeito ao debate da memória mesmo. E aí, no caso, talvez algumas alterações. Então, por exemplo, esse conjunto de painéis fotográficos aqui, ele é fixo ou você pode mudar isso de vez em quando?
Nesse momento, ele é o que foi inaugurado no museu.
Pois
mas
é.
Ele pode ser, não existe
ele
nenhuma...
Ele pode ser alterado. Claro, não tem claro, um patrimônio claro, atrás claro. De você te impedindo mexer nisso. Não existe uma patrimonialização impedindo.
Não existe pensamento, não. Claro.
Não, né?
Não.
Então, quer dizer, isso altera muito. Porque se é possível você, de alguma maneira, não estou dizendo alterar sempre, alterar tudo, mas de vez em quando alterar um pouco, né, abre uma possibilidade de criação da memória, né, extremamente importante. Como nós sabemos que não tem uma única memória, e que a memória é uma criação também, você cria a memória, você a inventa, né, então existe uma possibilidade, né, de refazer o movimento de criação de memória que está aqui. Aqui é uma cristalização, né? Mas existem outros movimentos. É uma cristalização.
Na verdade, eu acho que a proposta, né, de criar um museu de saída é uma intervenção super bacana. Quer dizer, dentro de uma comunidade, eu acho que não tem outras comunidades de características semelhantes a essa, como a da Maré, que tiveram essa ideia de fazer um museu. E aí a palavra museu, a ideia de museu, etc., tudo isso vai se modificando, acho que espontaneamente. Porque você jogou isso aqui dentro, e isso aqui dentro é singular, que não é uma marcação que repete outra coisa, né? Só tem a palavra museu. Mas a forma de fazer, a forma de pensar, etc., foi singular, foi surgindo no que foi aparecendo. E eu acho que isso não para, isso é um movimento constituinte e não um movimento constituído, né? Isso é uma coisa em processo e eu sinto isso assim, botou o Marcelo aí para fazer ondas sonoras. Vão aparecer outros projetos, cada coisa que acontece aqui dentro se agrega e monta essa memória, né? Essa memória está viva. Ela não é só a história da
não,
maré toda.
Eu estava dizendo que é uma cristalização.
Né? Mas o que acontece é a visitação. Quando cada pessoa vem aqui, e cada vez que ela vem aqui, ela observa uma coisa diferente. Na palafita, a gente tenta mudar alguns elementos, troca xícara, troca pequenas coisas. Porque a gente não pode trocar tudo, porque a nossa reserva técnica não tem tantos... objeto assim para você poder mexer em toda a estrutura. Outro detalhe também é que cada pessoa, o museu inaugurou em 2006, cada vez que uma criança vem aqui, ela vem aqui com uma proposta diferente. Ela vem aqui para mexer no São Pedro, O São Pedro, ele sempre tem um papelzinho ali, que as pessoas vêm aqui, escrevem nos papéis e botam no São Pedro porque elas acreditam
nele. Aí já
nele.
Vira outra coisa, né? Já não é mais
não,
museu.
Ele não, sai do espaço já... da cultura e vai para a fé.
Não sai do espaço da cultura, faz essa cultura.
Do museu, né? Do museu é uma coisa que vai para o místico, né? Quer dizer, ou seja, interfere diretamente. Aqui não é igreja. Não é uma igreja, né?
Um uso diferenciado que está ligado ao museu. Isso que é interessante nesse museu. É que você tem essa ideia, museu, que sofreu uma inserção como agente que se inseriu numa comunidade, que tem usos peculiares das coisas em si. Então, existe um uso peculiar do museu também. Isso é que é interessante. Apesar assim, de ter esse museu que se torna esse espaço de interface entre duas culturas, né? Você citou aí o IFAM, citou outros órgãos. Então, assim, esse local aqui é esse espaço de interface entre as duas culturas. Você tem um discurso de constituição de discursos que vem e articula com os dados que coletou, mas você tem um modo de uso, um modo de usar as coisas, que tem raízes bem, sabe, assim, vivas na cultura. E aí, assim, o local onde essa inserção ocorreu vai subverter a coisa inserida, porque tem um modo de uso que tem outros parâmetros, entendeu? Imagina se agora as pessoas vão encontrar bilhetinhos atrás da Mona Lisa. Entende? Um modo de uso é outro. E aí é que está a coisa
fora que os museus tradicionais, eles não te permitem essa relação com o acervo. Eles não te permitem essa relação com o objeto. É fácil dizer que no museu tradicional ele seja engessado, porque ele não te permite qualquer tipo de experiência. Aqui não. Aqui ele te permite N experiências. Aqui você pode chegar, você pode botar um papel ali. Ninguém vai te falar que você não pode tocar, nenhum alarme vai disparar. Você pode chegar na palafita e você pode pegar o ferro a carvão, pode levantar e pode botar ele em outro lugar. Você pode manusear os objetos, porque os objetos foram doados pelos moradores da comunidade. E cada objeto trata de uma memória em particular, mas que acaba sendo a memória local. Então, assim, por mais que o museu ele esteja da mesma forma que ele foi inaugurado, a dinâmica de cada visitante o torna um museu vivo, porque é a leitura que cada visitante faz do museu. Eu sou estudante de museologia e eu estudo esses tipos de museus. Né? Então, assim, tem hoje um museu que é o MUF, que fica no Pavãozinho. O Museu da Maré foi o primeiro museu que surgiu dentro de uma comunidade e a partir dos moradores locais. E tem o MUF, que a partir do Museu da Maré, o MUF se originou no Pavão. Ele é um museu a céu aberto, em que você pode ir lá e conhecer a história dos moradores locais. Ele ainda não conseguiu uma estrutura, né, como nós temos aqui um galpão fechado, que tem as histórias, fotografias, mas eles estão pretendendo ter um espaço fechado em que eles possam se manter igual o Museu da Maré, que tem um lugar que eles têm registro fotográfico, acervo.
Essa coisa da leitura diferenciada que você está chamando a atenção aflora no trabalho que você fez também, né? Dentro do Ondas Radiofônicas. Se quiser falar um pouquinho.
Quando o Marcelo, no primeiro momento ele pediu que nós dividíssemos e escolhêssemos um tempo. E na época eu tinha ficado com medo. E uma colega minha, Tatiana, ela ficou com a fé. E eu fui com essa questão óbvia do medo, botei um tiroteio, polícia, essas coisas. Então eu fiquei naquela estrutura muito fechada e isso me incomodou. Então quando depois que Mariana veio, aí nós tivemos um clareamento do que era o projeto, eu me senti desafiada a pensar na fé, mas não indo para essa questão da religião. Partir para a fé uma questão do acreditar. E eu ficava muito incomodada com isso. Como eu vou trabalhar a fé, né, e eu já venho de um curso que me diz que eu sempre tenho que trabalhar com objeto. E a proposta do Marcelo não era essa. Então, como eu vou trabalhar aquilo que eu acredito, mas relacionado ao sol. E aí eu pensei em, né, muitas conversas, muitas dinâmicas e oficinas, em trabalhar com fotografias, né, porque ali é a imagem, a representação figurativa, é um acervo. A ideia do Marcelo foi que a pessoa deixasse o objeto aqui. Mas se a gente está falando de um objeto que ele é importante para a pessoa não vai deixar um objeto aqui. Ela não vai deixar um objeto que foi a mãe que deu, que foi alguém especial que deixou e é a única lembrança que ela tem. Então a solução encontrada foi que fosse fotografia. A partir disso, nós testamos, todas as instalações foram testadas, né, com o grupo. Eu comecei a gravar as histórias. E não queria que as pessoas soubessem que elas estavam escutando. Queria que elas imaginassem. Então comecei a cortar. Cada vez que eu escutava o nome de um objeto, ia cortando. E aí eu fui vendo que quando você só escuta e você não sabe do que você está tratando, você pode relacionar aquela narrativa com qualquer imagem. Ah, então essa ficou a proposta da FEM, que você esvazie a representação figurativa do objeto e que você deixe que a tua percepção sonora te leve a qualquer interpretação, sabe? Aquela história da mãe que foi viajar, ela é o bolero, é o casaco, mas ela pode ser qualquer outra coisa, ela pode ser a Bíblia também, sabe? A mãe foi viajar, ela não se despediu, ela não sabe se a mãe vai voltar bem. Então, assim, cada história, ela tem um pouquinho de cada coisa de qualquer outro objeto. E a tua percepção, a tua criatividade que vai direcionar o jogo.
Eu acho que tem um negócio no sonoro, nas ondas sonoras. São uma série de disparadores, né, de experiências que foram vividos e foram e deixaram seus vestígios na exposição, né? Eu acho que o mais rico é essa potência de disparar, né? Eu trabalho com som também, Marcelo sabe, então até pega até mal, mas enfim. Pega mal ou não, porque eu fui vendo as coisas e foi surgindo na minha cabeça. Por exemplo, a viagem da Figueira, que deu num mapinha ali para chegar na Figueira, e tem o relato das pessoas que fizeram a viagem com a entrevista de quem foi encontrado no caminho, etc. Tem uma peça de um cara, o cara aliás que inventou a palavra paisagem sonora, é um compositor, Murray Schafer, né, um compositor canadense, e ele não está mais compondo coisa nenhuma. O que ele compõe agora são mapas para as pessoas andarem. Você sai de um lugar, de um porto, atravessa um lago a remo, mas você sai na hora tal, porque depende dos pássaros que estão cantando em cada hora. Aí você chega do outro lado do lago, você entra por uma trilha, e aí tem todo um mapinha de o que você vai fazer para você ter a sinfonia dele, a obra musical dele, é a paisagem sonora, que é um mapa, não é? Então, na hora que eu vi o trabalho de vocês, eu me lembrei disso, pensei assim, então isso pode ser feito centenas de vezes, porque a obra é o mapa, né? Então, o mapa foi para procurar a Figueira, mas o mapa pode ser para procurar outras coisas. E aí muitas excursões sonoras de outras pessoas vão se acumulando ali, né? Você vai tendo, assim, cada experiência é possibilitador de abertura para outras experiências. Aí você tem esse museu, no sentido que você está falando, que eu acho que é o museu hoje, né? Que é um processo de imaginação e memória estão muito próximos, né? Tanto que a gente lembra de coisas que a gente jamais viveu, mas a gente ouviu contar quando a gente era criança. Lembra de, a gente conta, história que a gente ouviu quando a gente era criança, a gente guarda como se fosse memória da gente, né? Isso está lá, isso é pesquisa mesmo sobre memória. A memória e a imaginação são... Então, um museu é imaginário. Não é só o museu do imaginário do museu do inconsciente lá da Anísia da Silveira. Todo museu é memória e imaginário, né? E essa riqueza, eu acho que está aqui, né? E a gente... É só continuar. Né?
Esse trabalho surgiu com a formação que a Mariana deu. Ela apresentou vários mapas de umas artistas que trabalhavam com som e com mapa. E quando acabou essa oficina, ficamos naquela coisa, pô, se nós fizéssemos um. E aí elas se aventuraram, né? Você imagina o auge, nós estávamos pintando, arrumando para inaugurar a exposição, e aí elas nos resolvem, vamos sair daqui, vamos caçar a figueira. Elas botaram o gravador na bolsa e foram embora. E aí quando elas voltaram com o material. Elas duas fizeram o trabalho, mas quando eu não vi, eu só vim conhecer o trabalho depois da exposição. Quando eu escutei, eu falei, cara, eu passo por aquele caminho todo dia. E eu sempre tenho um carro passando, tem buzina, tem criança, tem barulho. Se você for escutar aquilo na rua, independente do horário, você vai ter aquela paisagem sonora. Porque ali o barulho é o mesmo. Se você for subir a ladeira que elas subiram, você vai ficar cansado, você vai ficar ofegante. E você sente elas duas ofegantes e você fica naquela coisa, poxa, será que elas encontraram? E você escuta ela conversando com as pessoas, ninguém sabia da informação, até que elas encontram uma moça. E o que eu gosto muito desse trabalho é que a moça, ela não conhecia a Camila, mas ela falou da avó da Camila, do pai da Camila, sabe? Então, se ela fizesse esse trabalho em qualquer outro lugar, ninguém iria reconhecer ela, ninguém iria saber identificar ela como moradora da Maré. Ela tem uma identidade aqui dentro, ela tem uma memória. Por mais que ela não tenha sido criada aqui, ela tem raízes. E as pessoas identificam ela dessas raízes. Quando eu vi aquela... Quando eu vi ali, vó da Camila, eu falei, cara, isso tá perfeito. Porque ele tá te convidando, você sabe que naquele último beco, se você errar, você vai ver que no último beco é a vó da Camila. Você pode bater ali, né? A avó da Camila já tá megamente conhecida, ela pode te receber. Então, assim,
uma ideia do Murray Schafer é que a paisagem sonora seja feita por alguém que mora naquele lugar. Porque só as pessoas que moram no lugar têm a noção do que é a paisagem. A paisagem sonora é como um postal que tem a marca do lugar, né? Mas é um postal sonoro. O sonoro é muito interno, é muito...
Eu estava vendo um trabalho feito na Bolívia, um trabalho bonito de um jovem arquiteto. Eu vi numa reunião feita em Cochabamba, e era o seguinte, ele trabalhava com cegos. Ele é arquiteto trabalhando com cegos. E isso é surpreendente, porque sendo da arquitetura, o sentido predominante é a visão mesmo. Então a visão é a coisa mais importante para a arquitetura. Mas ele, vamos dizer, entrava com outro, com som sobretudo, porque ele trabalhava a cidade dos cegos. Então é uma coisa impressionante, porque você tem um mapa da cidade, mas tem um quadradinho pequenininho que é a cidade do cego. E como ele não vê, ele tem um referente que é todo sonoro, todo sonoro. Então ele se localiza através do comércio ambulante, que ele sabe que está numa rua, num determinado lugar, e ele vai se localizando através dessas sonoridades da vida cotidiana. Né? E é um trabalho belíssimo esse, belíssimo. É a cidade sonora também, né? Vista de uma outra maneira, não é a paisagem sonora, mas é a sonorização que lhe dá a urbanidade. Né? A cidade depende disso para ele. Né? E é um trabalho muito, muito jovem arquiteto, muito jovem, né? E pesquisando nessa área. Belíssimo, belíssimo. E é dentro disso que você está dizendo, de alguma maneira.
Eu estou falando das histórias que contam quando era criança. Nós estamos fazendo trabalho e ontem, nós estávamos escutando que na Maré tem um ponto do porco com cara de gente. Então, todas as histórias que nós escutamos sobre porco com cara de gente, sempre tem aquelas pessoas que falam, não, eu via, eu escutei, eu estava lá. E nós percebemos ontem três narrativas do seu ponto de vista de onde estava na hora que o porco apareceu. Todo mundo viu o porco sendo levantado na sacada da delegacia, mas alguma pessoa, ela estava ali na multidão, ela não conseguiu ver o porco porque ela era criança, estava no meio da multidão. A outra pessoa, 7:30 da manhã, ela escutou o porco nascendo. Uma outra pessoa, não foi 7:30 da manhã, foi de manhã, na hora do almoço, e eu puxei as pernas do porco. Então, assim, são várias narrativas diferentes sobre o mesmo fato. Todo mundo sabe que o porco, um cara de gente, existiu e ele foi levado para a Fiocruz. Mas cada pessoa dá o seu ponto de vista de onde estava na hora que o porco nasceu. Ele existiu? Possível, mas ele existiu, porque já quatro pessoas dizem que ele existiu. Quatro pessoas estavam em locais diferentes e uma foi a parteira, né? E assim, isso é muito interessante, porque por mais que esse corpo não tenha existido, as pessoas cresceram escutando que ele existiu.
Jesus Cristo ressuscitou?
Eu não conheço ninguém que, né, possa falar sobre o assunto.
O Museu Vivo, ele tem essa característica de poder estar abrigando aquilo que vive, né? Aquilo que não está, que não é só memória, mas essa transformação dessa memória e de como que ela vive no nosso cotidiano. Então, por exemplo, a ideia da cidade que você escuta, aquela cidade muda. Então, o museu, ele tem que, se você tem esse espaço, você tem que estar mudando de acordo com a cidade. Então, uma pessoa pode chegar ali e dizer, ah, não, essa pessoa já não está mais lá nesse ponto, ela está na outra esquina. Então, você tem que mudar o som para estar incorporando essas transformações. E uma coisa que você falou dessas duas, dessa interface entre as instituições e a comunidade da Maré, tem uma terceira, eu acho que tem várias, mas tem uma terceira que seria com a arte contemporânea, que é justamente, não é a instituição que preserva, ou que engessa, ou que teria essa função, não é a comunidade também que tem a sua cultura, a sua identidade, mas é alguém que chega e que vem com essa proposta de uma integração, de uma transformação, de uma visão, de um processo a ser criado para gerar novas relações. E o Museu Vivo, ele pode abrigar isso, ele pode propiciar essas situações para que as pessoas possam estar sempre recriando, criando essa dinâmica.
Eu costumo dizer que uma pessoa pode trazer um objeto, e esse objeto, ele pode significar um novo tempo. A gente tem que estar aberto a isso, né? Tem que estar sensível a isso.
Muito, né?
É assim, né? Mas não é só do objeto, né? Pode ser de um documento. Não só de um documento. Dois meses atrás foi um grupo do hip hop dance, é o street dance, foi na escola Sá Ferreira, Botafogo. Né? Então o professor foi lá com alguns alunos. Eles ficaram a manhã toda lá, porque a professora tentou trazer a turma para cá, mas houve uma resistência dos pais. Eles foram para lá, passaram a manhã toda, um sábado, no chá, ficaram lá. E no dia seguinte eu recebi um e-mail da professora, que é a coordenadora pedagógica lá, dizendo o que foi aquele encontro. Um absurdo, de barato, de legal que foi aquele encontro. E ela, Luiz, Maré estava aqui. E a gente estava aí, de alguma forma, e a gente vai para aí. E olha, os tempos do museu são maravilhosos, eu proponho o tempo do encontro. Porque foi um encontro, porque ali tinha gente de Botafogo, tinha gente do Jardim Botânico, né, as crianças ali, Jardim Botânico, Botafogo, Lagoa, Gato. Então, Luiz, eu proponho o tempo do encontro, né? Nossa, né? Olha, quem nunca pensou nessa possibilidade, mas é uma possibilidade que pode ser. Né? Eu acho que a gente tem que estar mesmo. Eu acho que só se coloca os seus questionamentos, as suas explicações são muito interessantes, porque ele ajuda, porque existe, sempre existe. Por mais que a gente ache que a gente está na vanguarda, né? Está ali fazendo, acontecendo, e sabe, sim, a gente sabe, a gente está bobo aqui, né? Quem é bobo aqui, a gente sabe quem tem um trabalho bacana aqui acontecendo, né? A gente sabe disso, né? As pessoas falam pra gente, o museu hoje está no Fórum Nacional de Museus, é o museu mais falado no fórum, em dois fóruns seguidos, é o museu mais falado no fórum. Eu sou testemunha disso, né? É o museu que vai para a Europa, o pessoal fala, mas a gente, na verdade...
Mas é perigoso
não,
isso,
não podemos
sabe,
nos enganar.
Né?
Podemos dizer, sabe por quê? Né? A gente não pode perder de vista que o museu, ele é um projeto, como eu falei, político, e é um projeto político para o mariense, ou para a pessoa que mora na favela como toda. Né? Não é só a favela da Maré, qualquer favela. E a gente pode cair nessa armadilha.
É perigoso.
Né? É perigosíssimo. Mas só que a gente não pode prescindir disso também.
Também né? Não, claro que não.
Exatamente, exatamente. Exatamente. É o equilíbrio que a gente não. Talvez a gente não seja tão bom assim para ter esse equilíbrio. E tropeços vão acontecer. E que aconteçam mesmo. Que eu acho que isso é humano.
Normal também.
Né? Normal. Agora a gente. É, tem uma coisa que a gente não pode perder de vista, né? Que é a transformação. É que, olha, o cara que está na favela, é, ele tem que saber que ele faz parte da polis. Né? Ele não, também não adianta a pessoa que mora na favela achar que ela mora na favela, ele se sentir morador da favela, na favela e se achar pertencente à cidade como um todo, isso só também não basta. Tem que ter uma relação de mão dupla. A cidade tem que ser, assim, todo o universo da sociedade tem que ter essa dimensão. Saber que o cara que mora na Maré ou na Rocinha, ou em qualquer outro lugar, um ser humano como outro qualquer, com suas expertises, com seus saberes, com as suas particularidades, né? Não é um ser efetivamente aquele bloco, aquele monolito, né? O monolito social da favela é a violência, o monolito cultural da favela
e
é o hip hop.
É
não é?
Né? E nem ninguém é só favelado, tá certo?
Não.
Além de ser favelado, ele nem outras coisas, ele é um indivíduo
exato,
diferente
exato,
do outro.
Exato.
Então, quer dizer, a questão, eu acho, o risco é a identidade forçada. Ou seja, você é identificado por uma única característica da sua existência.
Sim,
então, isso é uma
identidade.
Isso é extremamente perigoso porque constrói uma única identidade. E isso é muito atrasado politicamente, né? Então, quer dizer, o sentido de você poder, de alguma maneira, né, é refazer o sentido do próprio museu, quer dizer, o tal museu vivo, né, é algo fundamental para que não haja essa paralisia. Porque a própria ideia de favela ela está em superação. Se você tem hoje uma referência que não é o meu ideal de jeito nenhum, tá certo? Porque também tem manipulação por trás disso. De comunidade, vamos dizer assim, tá? Você está alterando a maneira de nomear e existe uma alteração real, né? Que é, de um lado, da violência, você vê perfeitamente o que aconteceu no Complexo do Alemão, então, portanto, a violência, mas você tem, do outro lado, uma alteração relacional que está associado com a coisa europeia, o museu é projetado no mundo, etc. e tal. Então você tem uma outra relação se estabelecendo também. Isso vai criando pressões em cima desse lugar, né? Que podem ser ótimas e podem ser horrorosas. Então, quer dizer, isso é que está em movimento, acho que tem que ser discutido mesmo, para que o museu ele possa se mover. Né, nesses processos que você está dizendo que são vivos e continuam existindo.
Legal que agora com o debate acontecendo a gente vai linkando, né? Ana Clara falou de pô, como é que a gente pode dinamizar, né? Deu até uma sugerir um pouco em cima, Marcelo falou, não, mas ele, tanto assim, ele já é muito dinâmico, e a gente fala, tá falando dessa questão, né? Do museu, desse lugar onde onde existe arte, onde existem objetos, memória, identidade. E eu penso primeiro até numa questão até prática, por exemplo, uma coisa bem museológica, como é que os mediadores vão mediar uma exposição em transformação? Que é, aqui, por exemplo, o museu trabalha com jovens, adolescentes, que tem uma dinâmica.
Moradores da Maré.
E que, enfim, tem uma rotina, né? Mas eu estou pensando isso espelhando até o projeto do Ondas, né? A exposição final. Que o objetivo era? Não, uma exposição que não vai ter fim, estará sempre aberta. E a dificuldade de manter uma exposição em processo, que quer crescer, que quer deixar, ter os inputs realmente abertos ali, e a coisa assim, né, os mecanismos não funcionarem, por exemplo, uma das propostas, que foi por isso que eu convidei o Leonardo Galvão para interagir, era de pegar um piano que estava lá parado, colocar ele de volta à vida, mas não tocar ele do mesmo jeito, vamos colocar ali um sistema eletrônico para acionar ele, outra coisa, os sons da Maré. A dificuldade que a gente teve assim, de colocar esse mecanismo para funcionar e que assim, né?
Ele tem que virar várias outras coisas, inclusive piano. Mas se você tocar o piano com o som da Maré junto, você vai fazer uma outra. Nossa montagem.
Não, ele manda. A gente foi ter que absorver isso.
Para você manter o museu dinâmico, você tem que manter
os artistas presentes.
Os artistas dinâmicos. E para os artistas estarem, serem, poderem exercer isso, eles têm que ter um espaço, eles têm que ter essa oportunidade. Isso tem que ser uma coisa que é uma situação, constitui-se uma circunstância para que isso aconteça.
E essa circunstância, ela, estando uma vez iniciada, quer dizer, continue a trazer outros elementos ou outras pessoas.
Queria acrescentar uma no medo, aquela experiência do medo.
Oh, já tem medo, uma proposta.
Medo faz uma, medo faz uma legenda, né? Tinha que mudar o nome de vez em quando, porque botar a mão ali dentro para tentar mudar os objetos e mudar o nome da história.
Para ela
continuar viva. Porque senão vai encher o saco, né? Não vai voltar mais no mundo.
Na última caixa, o microfone, ele não era tão sensível. Então, nós, de vez em quando, nós mudamos, né?
Pegamos a
massinha e botamos a massinha no que é mais sensível. Quando você aperta ela, é o nervoso, porque você está apertando uma coisa gelada. E aí você vai escutando, então a gente vai mexendo ali. Para nós, né? E o bom frisar é que todos esses meninos, eles são moradores da Maré, eles são ex-mediadores do museu. Então, eles, cada instalação, um facilitador pensou. A do Fé, fui eu, assim, eu falo que ele é meu bebê, sabe? É o meu menino, que eu tô vendo ali, sempre tentando dinamizar ele. Mas cada um deles foi pensando nisso. Primeira coisa, o Museu da Maré, ele engajou cada um deles na sua história de morador da Maré, porque... Até o presente momento, antes de entrar no museu, eles não se viam como moradores da Maré. E isso é uma coisa presente na fala deles. Eu conheço essa equipe, vai fazer um ano agora em setembro, e na formatura deles eu já estava trabalhando com eles. Então eles diziam que o Museu da Maré foi bom porque me fez construir minha identidade mareense. O outro legal é que, como trabalhando em arte contemporânea, eles têm que criar, eles têm que pensar. Eles estão se tornando sujeitos críticos a pensar, a fazer. Então, assim, ela pensou no medo e ela foi procurar todas as texturas que ela acharia interessante estar ali. A mesma coisa do futuro, da resistência, do cotidiano. Então, assim, é um trabalho que parte de cada pessoa e de cada morador da Maré. Eu parei nesse projeto porque, assim, eu gosto muito desses museus, dessas experiências. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar com o Marcel. Eu gosto do desafio, né? Já estava com um problema que eu já não gostava de artes e tinha que aprender artes, então eu entrei nessa leva, né?
Você não gosta de arte?
Ah, hoje em dia já...
Você está no meio da arte.
Eu, quando fui, assim que inaugurou a exposição, eu falei, Marcelo, obrigado por essa experiência. Eu escutei na academia há 4 anos que qualquer pessoa poderia fazer arte, na arte contemporânea. Só que eu só escutava a teoria, e hoje em dia eu já conheço a prática, eu sei que, de fato, qualquer pessoa pode fazer arte, desde que ela tenha uma porta aberta.
A possibilidade que eu tentei criar era um espaço de produção de arte, mas que a gente, assim, o que acontecia? Agora está todo mundo tranquilo, mas até um pouco antes da exposição era assim, o que, que vai ter? Aí vai expor o quê? E eu estava tranquilo, falei, galera, é um processo.
Até a gente botar
tudo no processo.
A gente botou
uma galeria. Mas peraí, o que, que a gente vai colocar, né? Que objeto vai estar?
É, a minha preocupação sempre foi objeto, porque a minha formação é para museologia. Então, o que, que eu aprendo na academia? Você sempre tem que trabalhar com objeto. O objeto tem que estar presente. Eu falo, Marcelo, mas e aí? O que, que vai ter? Tem que ter alguma coisa, tem que ter alguma coisa que faça referência à exposição. Ah, mas se tiver só o som, só a paisagem sonora, já tá bom, tá exposto. E assim, tudo foi testado. Tudo foi testado entre nós. E essa exposição, ela é crescente e ela é algo mutável. A gente sempre está procurando uma explicação para aquilo. Ele tá
explicação
ali.
Não dá certo. A arte não explica nada.
É. Mas a gente tem que, olha só, a gente tem que conseguir explicar para o carinha que chega, o visitante
não é
que
chega. Explicar. Explicar quer dizer desdobrar para fora para ver o que tem dentro. É explicar. Explicar é dobrar. É implicar, é dobrar para dentro. Então, a arte nem implica, nem explica. Tem que fazer outra
complica.
Coisa. Complica. De preferência,
complica. De preferência, né? Chacrinha.
Mas tem uma
filósofo
coisa,
chacrinha.
Uma questão assim, processual que é interessante se levar em conta. E a gente estava tendo essa conversa um pouco antes, quando chegamos aqui, ficamos batendo papo no pátio. que é uma ideia de sentido transitório. Tá? Então, assim, na verdade, se pode brincar com esse sentido transitório como uma forma de desdobrar o encontro. Né? Eu estava até comentando que estava lendo o livro do Eduardo Oliveira de Castro, ele se referindo a um antropólogo que utiliza assumir essa problemática de cada pessoa que se aproxima de uma diferença, se aproxima de dentro da sua diferença também. Então você tem uma rede de perceptos que te permite ver e ter pontos cegos que você não vê daquilo que está à sua frente. Então assim, a própria percepção ela é construída a partir dos pontos cegos e dos pontos vazados dessa rede perceptual que você tem. Então, todo encontro que você vai tentar narrar para você o que aconteceu ali naquele encontro, para se assegurar através de uma narrativa, vai se utilizar dessa rede de perceptos que você tem. Então, quando você encontra a diferença, significa que você vai, de uma certa maneira, queira ou não, na primeira narrativa que você vai tentar extrair desse encontro, vai ser redutora para a rede de perceptos que você tem. E ela fala assim que, na verdade, você pode trabalhar numa sequência de traduções transitórias, de narrativas transitórias, em que a narrativa que você constrói vai ser contradita pelo segundo encontro e pelo terceiro, e você constrói outra e vai ter, e com isso você vai ampliando os pontos de basados, entende, na rede de percepções que você tem, se transformando. E esse encontro, esse processo não é de mão única, ele está acontecendo do outro lado também, né? Então assim, você tem essa coisa do olhar que retorna. Então cada artista que vem aqui tenta trabalhar o alargamento da sua percepção a partir desse encontro, está provocando esse mesmo processo naqueles que estão sob olhar, porque cada um que é olhado tem um olhar de retorno. Então assim, nós estamos aqui reunidos nessa roda, e essa roda é um tecido, uma tecitura de olhares lançados e retornados. Então a gente está aprendendo um dos outros e constantemente fazendo esse ajuste sobre essa narrativa que a gente vai construindo, queira ou não, sobre o que está acontecendo aqui. Então assim, tem uma relação com o sentido que é essa coisa de ser transitório. Você conseguir viver com isso, de que todo sentido é transitório, é simplesmente mais um ponto que entra numa rede de ações e contradições. Você vai reverberando.
E o museu vai crescendo, né? O
só colocando uma colher aqui numa coisa que eu não sei se está crescendo, então por isso eu não consigo fazer a retórica, é uma coisa difícil para mim, eu não tenho essa natureza. Então, às vezes, o discurso é mais duro porque eu não tenho capacidade de construir a retórica. Então, aí o seguinte, eu fiquei pensando, até que ponto, vamos dizer, não dá para colocar coisas que permitam outros dizeres e outras falas, porque, na verdade, aqui está uma fala, está uma lógica, está uma fala. Por mais que você diga que existem mutações e que os objetos saem do lugar e que as crianças mexem, que é maravilhoso, não tenho a menor dúvida, só você não ficar sacralizando o objeto já é uma maravilha, então só isso já é maravilhoso. Então, tirando o maravilha e dizendo outras coisas, o que eu queria colocar é o seguinte, se não era possível fazer, você através de projeções, não sei se é projeção, não é para tirar necessariamente o acervo daí, deixar ele aí mesmo, mas criar complementos dele. Transitoriamente, você pode projetar imagens sobre essas imagens, ou usos sobre esse espaço, né, através dos depoimentos desses velhos que vêm aqui, dessas pessoas que vêm aqui. Você pode trazer isso, sem necessariamente ficar produzindo grandes mudanças físicas aqui. Isso é possível, desde que a gente use a imaginação bastante, isso é possível. Né? Não só a coisa sonora, mas a visual junto com isso. Não é?
Ele falou,
eu tenho a impressão.
uma espécie de videoteca que já está sendo produzida aí.
Mas não, é dentro, mas eu não estou chamando, eu não estou falando no paralelo lá atrás, não. Mas eu não estou falando de documentação.
Estou só falando da vida.
Não, mas eu não estou falando de documentação, porque eu tenho pavor à documentação excessiva, porque eu acho que cria justamente a ideia de uma memória completa.
Não, não
então
é você completo,
não,
vai
parece
fazendo,
o Borges.
Não para.
Então, tem que ter cuidado com isso. Então, não, eu fiquei imaginando aqui mesmo. Você tem essa decisão, foi tomada essa decisão imagética aqui. Em algum momento, você deu as datas, eu já esqueci tudo, mas enfim, está aqui. Essas imagens ficaram aí. Você diz, não é obrigatório. Graças a Deus. Então já não é obrigatório, então não tem que ser sempre assim.
Aquele espaço,
até porque
espaço
tem,
com,
tem uma reserva.
De pompa ali, de coisa ali que a gente deixou ali, mas pode, tem que
pode,
tirar.
Pode
ali.
Alterar, pode sair. Ficar, quer dizer, isso, isso cria a interação com esses que têm as suas memórias outras, né? E que pode estabelecer uma interação com relação a isso. Eu diria que mesmo sem tirar isso daí, se alterar para nada, né, você pode projetar imagens sobre essa, né, conversando com as pessoas, né, e provocando isso um pouco nelas. Isso eu quero dizer, provocar um pouco o movimento no que não é móvel. E aí, eu estava me lembrando de duas referências, já que a gente fica citando gente, né, então eu me lembrei de duas referências aqui. Uma é o Sartre, que tem a noção do prático inerte. Né, a noção do prático inerte, ou seja, todos os objetos constituem um prático inerte, que Milton Santos trabalhava com isso também. Então, todos aqui, o geógrafo, então, todos, tudo isso aqui é prático inerte. Tudo isso que está aqui. É uma latência de uso, não é um uso obrigatório, é uma latência de uso. E está definido até um certo ponto no espectro de usos possíveis. Então, cabe ao sujeito vivo decidir qual dos usos possíveis será praticado concretamente. E isso é objeto de debate político. Né? Então, acho que essa percepção, né, do prático inerte, que é politicamente ativo também, quer dizer, o objeto ele tem a sua própria ação implicada dentro dele mesmo, na sua própria gênese, na sua própria origem, né, isso facilita essa transformação que estava sendo dita aqui. A outra coisa, eu fiquei brincando aqui na minha memória, uma coisa que eu acho curiosíssima, que é um livrinho do Saramago, que ninguém fala dele ser esse livrinho tanto assim, mas já que o Saramago faleceu agora...
Só os livrões.
É, só os livrões, mas ele tem um livrinho que se chama Quase Objetos. Que é
quase
objetos. São objetos que são vivos. Eles são objetos... Aí ele fala da morte do ditador, do Salazar, né, lá em Portugal, que ninguém conseguia matar Salazar, era uma coisa complicada, matar Salazar, todo mundo quis matar Salazar, mas matar Salazar... Que acaba que é o grande trono, né, onde ele sentava e tal, não sei o quê, aquilo lá os cupins comeram, e que aí um belo dia o cara morre. Então, vamos ver, essa história do objeto que não está morto, ele está se deteriorando, ele está vivendo, isso aqui não é só isso, né? Isso é a destruição disso que está acontecendo agora. Então, essa noção